Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Connosco hoje temos Inês Hume de Sousa, Presidente da Fundação Santander. Ao que sei, já com uma bela novidade para arrancar, vai haver uma parceria com a Fundação Lego
Exato.
para introduzir em Portugal uma nova modalidade de ensino. E eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, em que é que se traduz esta parceria e o que é que vai possibilitar aos alunos em Portugal?
Olá, Nuno, muito obrigada pela esta possibilidade. É de facto uma inovação aqui em Portugal. Portanto, nós vamos trazer a Fundação Lego para Portugal, que tem uma nova metodologia. A metodologia deles é aprender através da brincadeira, que em inglês é Learning Through Play. E basicamente esta metodologia o que faz é com que as crianças, através de brincadeiras, consigam aprender. E está aprovado cientificamente, conseguem ter muito melhor poder de concentração, conseguem ter muito mais facilmente aprender, conseguem reter aquilo que estão a aprender. E, portanto, isto o que a Lego Foundation faz, que já existe há 10 anos, é exatamente tentar incutir isto e pôr isto nas escolas para as crianças consigam aprender de uma forma completamente diferente. Qual é o grande objetivo deles? Que as crianças sejam, que cheguem ao maior nível possível de educação, mas que cheguem com as competências corretas. E quais são as competências corretas? São as competências que nós consideramos são as competências do futuro. Serem criativos, terem capacidade de resolver problemas, serem colaborativos, terem uma grande capacidade de comunicação. Isto é que vai fazer com que as crianças, no futuro, em que vão ter trabalhos em que nós não sabemos ainda o que é que eles vão ter que fazer, mas têm que ter estas competências. É isto que, no fundo, que a Lego Foundation faz, é introduzir esta metodologia nas
Certo.
várias escolas.
Mas de que idades é que estamos a falar para as crianças serem introduzidas isto?
Nós vamos fazer entre os 6 e os 12 anos. A Lego faz até do 0 aos 12, nós aqui em Portugal vamos começar com dos 6 aos 12.
E já agora vai ser introduzido de que forma? Ou seja, gradualmente em algumas escolas selecionadas?
Nós vamos fazer aqui um lançamento, que é uma novidade que depois devemos de comunicar, mas a
Ah,
ideia é
diga já.
nós. Não,
Diga já.
não. A ideia é nós envolvemos o maior número de escolas possíveis e criarmos aqui uma rede de escolas que queiram de facto aprender. E muitas escolas já fazem esta metodologia, mas fazem de uma forma, se calhar, não estruturada ou que não têm noção do que fazem. Mas o que mais me entusiasma nesta parceria é que foi muito difícil lá chegar. Tive durante muitos meses a tentar convencer a Lego Foundation que em Portugal nós tínhamos um problema de educação. Diziam que é um país na Europa, e um país na Europa, em princípio, tem uma educação já bastante evoluída, e foi preciso.
Não há outros países na Europa com
Tem, a
este tipo de
Dinamarca
programa?
tem,
Sim, a Dinamarca
sim,
tem pelas razões
sim.
óbvias, não é?
Mas o que eles diziam é que eles estão sobretudo e investem sobretudo em países subdesenvolvidos, a tentarem mudar a educação e capacitar os professores. E aquilo que eu pedi foi: não, eu quando soube que existia a Lego Foundation, isso porque fizemos um benchmark. Quando criámos a
Certo.
fundação e a estratégia, onde é que nos vimos focar? E resolvemos focar-nos na educação, e a Lego Foundation foi uma das fundações que foi considerada uma referência na educação. E eu disse, então eu quero lá ir visitar. Mas não foi fácil, porque eles tinham dificuldade em entender que em Portugal, de facto, tínhamos um problema na educação. E eu, quando mostrei os três ao grande, três, quatro números que mostram como é que está a educação em Portugal, que é 37% da população ativa em Portugal tem um ensino básico até o nono ano,
Certo.
que está aprovado pela OCDE que 55% das crianças, sobretudo as mais desfavorecidas, ficam no mesmo nível de educação, sobretudo os pais. E um terceiro indicador que eu referi foi que em Portugal 20% da população tem risco de pobreza e destas um terço estão empregadas. Portanto, é um problema mesmo de educação e das pessoas conseguirem ter capacitação para conseguirem ter melhores empregos, melhores salários e melhores vidas.
Isso choca tanto com o discurso oficial que o discurso oficial, ou seja, aquilo que é, estamos numa altura de eleições, fala-se muito se a educação funciona ou não funciona, e geralmente o problema é muito centrado nos professores que estão na rua e nas greves nas escolas, etc. Mas esses números não são
E
do
tem da
conhecimento de
educação.
todas as pessoas. As pessoas não têm essa noção de que as crianças têm um problema até para resolver problemas
Há
básicos.
um problema de facto de valor social que toda a gente fala, não é? Nós, de facto, a Fundação o que pretende é transformar a vida das pessoas e das empresas e reparar o elevador social. E é no elevador social que eu estou aqui, de facto, concentrada. É através da educação que nós, de facto, vamos conseguir quebrar este ciclo. E está provado que no estado em que, com estes números, vai demorar 5 gerações as crianças em Portugal conseguirem chegar a um rendimento médio. Portanto, e é este elevador social que nós vamos ter que quebrar este ciclo de educação dos pais, de educação dos filhos, e é este um dos grandes objetivos. O outro, obviamente, também é os professores, que também é um tema, como todos sabemos, em 2030 vamos ter uma percentagem muito grande de professores que se vão reformar e nós vamos ter um problema na educação. Este projeto da Lego Foundation também vai capacitar professores e motivá-los a ensiná-los de uma forma diferente. Portanto, Nós, com este projeto, conseguimos não só ter crianças com as competências do futuro e mais alegres e divertidas, com competências físicas, cognitivas, emocionais, que é o necessário para o futuro, mas também conseguir trazer os professores e motivá-los e ensiná-los ou co-criar com os professores em Portugal uma nova metodologia que possa ser implementada nas escolas. A grande vantagem é que também é que isto vai ser um projeto que vamos co-criar com as escolas e com os professores. Não vai ser um projeto que nós vamos dizer nós gostávamos que fosse assim esta forma de ensino. Nós vamos co-criar com algumas escolas e muitos professores que já fazem isto um projeto da Lego Foundation aqui em Portugal. É uma
Deixa-me
pouco,
perguntar
não
uma
é?
coisa só para clarificar. Ao nível da educação, nestas três categorias que estava a falar, de problemas com estes três números associados, nós estamos ao nível do subdesenvolvimento.
Nós estamos no nível mais baixo em termos da Europa, em termos de educação e este, como eu digo, as tais cinco gerações. E quando diz que metade das crianças ficam com o mínimo de educação, e já agora, especialmente das mães, estamos mesmo no bottom. Aliás, quando eles finalmente disseram, Inês, sim, senhora, podes vir à Dinamarca visitar-nos, quando eu estive a almoçar com uma
Sim.
pessoa da administração, ela disse, vocês estão mesmo no bottom em termos de níveis de educação. E, portanto, eu fui lá mesmo pedir ajuda. Parecia aquelas crianças com o um papel de help me. E eles disseram, sim, senhor, nós vamos ajudar. Vamos fazer um acordo, uma parceria convosco e vocês vão, eu vou, nós vamos ensinar-vos a metodologia para tentar fazer uma diferença na educação em Portugal. E é isto que nós queremos. Nós queremos que eles nos ajudem em termos de metodologia, porque eu considero mesmo que é através de parcerias que nós conseguimos mudar mais rápido e atingir mais pessoas. E, portanto,
Em termos práticos, essa metodologia consiste em colocar nas salas de aula exatamente o quê?
não, esta metodologia consiste em, como eu disse, vamos co-criar um programa em Portugal. Consiste em criar métodos para os professores conseguirem ensinar as suas turmas de uma forma lúdica e através da brincadeira e qualquer disciplina. Pode ser história, pode ser português, pode ser geografia, pode ser matemática. E não tem que ser forçosamente com Legos. Eles fazem isto, por exemplo, em países africanos e trabalham com paus e pedras. Não, eu, por acaso, em Portugal pedi. Tragam caixas de Legos, porque nós gostamos mesmo,
É
porque
isso que é um
eu
colo ou não?
adoro os Legos, mas não tem que ser com Legos. Legos é só mais fácil de entender porque é que as crianças gostam de brincar. Mas nas escolas que eu fui visitar na Dinamarca, uma das coisas que mais me marcou é, por exemplo, matemática, que é fundamental para o sucesso das crianças. Todas as aulas de matemática, eu estava numa sala e de repente as crianças, um frio enorme, de repente as crianças começam todas a vestir. Pôr casacos, gorro, luvas, calçares, porque eles não tiram os sapatos quando entram na escola, são dos alunos. E eu pensei, vão para o recreio, mas porquê é que vão para o recreio com este frio? E eles, não, não, não é recreio, é aula de matemática. As aulas de matemática são no exterior. Eles têm ardósias no chão. E eles estão, eu gelado cá dentro a ver, não é? Eles estão no, nas ardósias a fazer contas de matemática, a brincar com cubos, com esferas, com. As aulas, de facto, de matemática são as aulas mais divertidas que eles têm. Ou vão para as florestas, ou vão para os bosques, ou vão. Eles aprendem qualquer coisa, mas sempre através de uma brincadeira. E está mais do que provado, como eu disse no início, quando uma pessoa brinca, nunca mais esquece. Não é preciso reter, não é preciso estar a memorizar. E outra coisa que também a Lego faz é que é muito importante para esta memorização e para a brincadeira a própria disposição das salas. Porque nós temos muitas salas tradicionais, como eu aprendi, não é? Tipo autocarros. E uma das coisas que a Lego faz é ajudar a escola a mudar um bocadinho a filosofia dentro da sala. A arquitetura mesmo das secretárias. E é uma das coisas que nós também gostávamos de fazer, é ver até que ponto é que nós criar aqui um espaço onde as crianças possam brincar de uma forma diferente nas escolas. Também gostaríamos de oferecer dentro desta parceria em conjunto com o Lego, criar um espaço diferente que as pessoas possam.
Não há atrito com o Ministério da Educação em relação a isto,
Não, isto
ou
é um
há
concurso.
à
É um
vontade deles.
concurso de. São escolas, como eu disse, até aos 12 anos de idade. As escolas têm alguma autonomia para fazerem este tipo de
Os
brincadeiras e
agrupamentos
metodologia.
escolares podem fazer esta.
Sim, isto é um concurso que nós vamos fazer. E como eu disse, gostava de ter uma rede de escolas que gostariam de saber mais sobre esta metodologia. Pois, obviamente, as escolas e as professores são livres não de quererem saber mais. Ou não, portanto, é no fundo um instrumento que a Fundação Santander gostaria de pôr à disposição da educação, quer dos alunos, quer das escolas, dos professores, e que cada um poderá, obviamente,
Pode aceitar.
aceitar ou não.
Estou cheio de curiosidade para saber o que é que.
Posso fazer então a
Sim,
minha.
o que é que tem aí no colo?
Isto é um kit de Legos que a Lego Foundation
Sim.
dá sempre a qualquer pessoa que visite a Lego Foundation em Dinamarca, tem aqui, é para mais de 12 anos, tem 30 peças. Portanto, o que é que nos vou pedir? Isto são peças selecionadas ao acaso. Eu vou pedir que vocês, com estas peças que estão aqui, construam uma das duas coisas. Eles fazem estas duas. Ou a brincadeira que mais vos tocou quando vocês eram crianças, o que é que mais vos tocou e que vocês não se esquecem na vossa infância? Ou o que é que para vocês construir aqui, o que é para vocês o vosso melhor amigo? Podem escolher uma, já estão com sorte, eu não
Ok.
pude escolher. Portanto, também posso abrir aqui a. E
Fazer.
tem mais ou menos um minuto para fazer a.
Um minuto.
Um minuto.
Ok.
Eu sugiro que se calhar melhor é despejarem as peças e. Isto são peças que não são perfeitas de propósito, não há olhinhos e bonecos como a
Certo.
gente conhece os Legos. É com estas peças vocês construam no minuto uma destas duas coisas. Ou escolhem a brincadeira que mais vos marcou, ou o que é para vocês o vosso melhor amigo.
Não temos que esgotar as peças todas, pois
Não,
não?
é uma pergunta que a gente faz: é temos que gostar as peças todas? Não.
Não?
Só
Ok.
têm que utilizar essas.
Então, o meu já está.
Se já está, Nuno, pronto.
Já.
Ficamos aqui à espera então da
Dá
alma
uma
ainda.
linda. Está quase.
Você escolheu o seu melhor amigo ou a brincadeira?
Eu escolhi a minha brincadeira favorita.
Ok.
Neste caso, parece mais ou menos claro que é um avião, não é?
Deixa-me cá ver. Estou a brincar. Parece.
Parece uma forma de avião, basicamente.
É muito simples, muito.
Enquanto
Mas.
tive o sonho de voar aviões, mas depois os olhos não me deixavam, não é? É
Ah,
óbvio.
foi por isso?
Sim, foi por aí.
Mas brincava com aviões de papel ou aviões mesmo
Fazia aviões em Lego,
constantemente de aviões?
fazia aviões em Lego e fazia aviões de papel.
A
É
sério?
uma loucura que tinha quando era
Então
mais pequeno.
o seu sonho é ser.
Sim, houve uma altura que eu tinha ideia de ser piloto, sim.
Que engraçado.
Mas olha onde terminei, jornalista.
Não, bem bem. Linda, queres
Para tudo.
explicar o que é que.
Fiz uma macaca,
Ai,
não
que
sei se está bem
giro!
feita, não, mas era
Não, eu
depois
conheço perfeitamente a
salta
macaca.
para aqui, depois
Exato.
assim,
E depois dás a
vira
volta.
ao contrário, de
Boa.
macaca.
Estava muito giro.
E
Então.
este teste, já agora, este teste que eles fazem ajuda a perceber o quê?
Não, o que é que eles fazem? Eles fazem isto e depois as pessoas, de facto, começam a falar sobre elas próprias. Eu
Certo?
própria, quando fiz com os meus irmãos, descobri coisas, brincadeiras que eles adoravam fazer quando eram pequenos que eu não conhecia. Portanto, isto, no fundo, é uma espécie do que eles podem fazer numa escola com os alunos. Digo, desenha aí o teu melhor amigo. Eles, claro, há pessoas que põem, é engraçado, há pessoas que põem as pessoas com os braços muito abertos, há pessoas que põem uma pessoa cheia de olhos, uma pessoa que está sempre atenta, há pessoas que põem uma pessoa com uma antena, porque há uma antena aí nesta.
Há uma antena, sim.
Antena. Então, ou seja, tem a ver com a criatividade. É um das aquilo que eu falei das competências, serem criativos, capacidade de resolver problemas. Problema, só tem essas peças. Não, vocês já repararam, não há nenhum olho. Você tem que, se quer pôr um olho a alguns, tem que resolver o problema com essas peças que está aí, por exemplo. E serem criativos, conseguirem, com as peças que existem, ou falarem sobre brincadeira, ou falarem sobre melhor amigo. O melhor amigo faz com que as crianças, de facto, falem sobre o que é a importância que algumas características das pessoas têm para elas. E é uma das competências que a Lego quer, de facto, incutir nas crianças, é que as crianças estejam atentos aos outros. Ou seja, é como eu disse, criatividade, capacidade de resolver problemas, colaboração e comunicação. E a comunicação não é só fazer com que a pessoa fale, é ela estar atenta. Se está a fazer uma brincadeira com alguém, um projeto com outra pessoa, ver se ele está triste, se não está triste, porque é que não está a colaborar, se está contente. Ou seja, as competências emocionais são muito importantes para a educação. E uma das coisas que fazem é com isto, mas como eu digo, pode fazer com paus, com pedras, com canas, fazem cabanas.
Inês, como é que surgiu esta ideia de contactar a Fundação Lego? Ou seja, alguma coisa, quer dizer, olhou para, já nos falou dos números, olhou para os números e percebeu que havia aqui um problema. E depois de tudo, quem é que é melhor? Como é que surgiu?
Não,
Alguém
nós.
falou nisso?
Não, quando.
Lembra-se como é que foi?
Lembro, nós criámos a fundação, quando criámos a fundação, começámos a pensar qual é que seria a estratégia da Fundação e onde é que se deveria focar? E quando decidimos que um dos temas podia ser, pelos problemas sociais, a educação, pedimos para fazer um estudo sobre como é que as fundações estão, não só em Portugal, mas a nível internacional. E, de facto, no que diz respeito à educação, curiosamente, 80% das fundações no mundo inteiro, 80% focam-se na educação. E esta especificamente, a nível internacional, a Fundação Lego, como a Jacobs Foundation, há várias,
certo,
é na educação, especificamente na educação dos 0 aos 12 anos. E, portanto, eu disse, então, se isto é uma referência, eu gostava de lá ir. Depois tive alguma dificuldade, como eu expliquei, mas depois quando eu fui lá, eles disseram mesmo, Inês, você está, de facto, nós vamos ajudá-la e vamos pôr uma pessoa aqui na Lego, como se fosse um estudo de projeto, a trabalhar com alguém da sua...
Também envolve algum investimento por parte deles, não é?
Tipo, o investimento que eles vão fazer da parte deles é, de facto, ter um estudo de projeto a trabalhar connosco para criar esta metodologia em Portugal. Geralmente o que se faz é contacta-se depois uma universidade do próprio país e co-cria-se, no fundo, sim, cada país tem a sua própria metodologia Lego adaptada ao seu próprio país. E aquilo que eu gostava era criar aqui...
Há o trabalho da Fundação Lego Algures a fazer, a criar um programa, a criar qualquer coisa específica para cá.
O Lego vai nos dar todo o apoio possível em termos de... Portanto, vai ter um estudo de projeto. Vai ter uma pessoa que vai capacitar os nossos professores sobre esta metodologia, vai-nos ajudar a avaliar impacto, também é importante.
Okay.
Mas, no fundo, o que é que faz sentido para Portugal? Vamos ser nós a decidir o que é que faz sentido para Portugal. E não sou eu, Inês, vai ser os professores, os alunos e as escolas. E é essa a grande vantagem de ter um projeto deste, é que a Lego Foundation não obriga, tem aqui um pacote e é para implementar. Não.
Okay.
Temos esta metodologia, temos estes professores disponíveis para vocês, temos este histórico e estas áreas de investigação e podemos ajudá-los depois a avaliar o impacto nas crianças. É uma coisa relativamente simples.
Inês, obviamente o trabalho da Fundação não se esgota nesta parceria, que é inovadora, que é interessante. Há obviamente também uma outra parte que a Almerinda lhe poderia perguntar sobre exatamente o que é que está a ser feito também no resto das áreas das áreas de ação da Fundação, Almerinda.
O que é que pode esperar a educação da Fundação? Que orçamento têm para este ano?
Nós este ano temos à volta de 9 milhões de euros a Fundação. O nosso foco estratégico é a educação, depois temos mais ainda uma outra área temática, que é o apoio social, e um quinto também na cultura. E dentro da educação, basicamente, temos três grandes pilares. Temos o pilar das universidades, com a quem o grupo já trabalha há mais de 27 anos, investe cerca de 100 milhões a nível mundial, e aí onde são dadas, há vários programas de educação, empreendedorismo, empregabilidade, demos cerca de 12 mil bolsas e vários tipos de bolsas.
Se calhar já iríamos a elas.
Temos este foco das universidades e depois temos este específico da Fundação, que é tentar reparar o elevador social, introduzir novas metodologias de ensino, garantir que as crianças chegam ao mais alto nível em termos de educação e que chegam com as competências corretas. Portanto, no fundo é este segundo. E o terceiro pilar é, no fundo, criarmos aqui também um programa de literacia. E aqui também teremos três vertentes. Literacia financeira, também nos jovens, e também vamos começar agora também com os adultos. 25%, como vocês sabem, de português, apenas 25% tem uma literacia básica, e é fundamental para nós conseguirmos de facto evoluir e ajudar todas as pessoas, não é? Como vocês sabem, é um tema em Portugal. Depois temos outro programa de literacia digital, e neste programa específico estamos a apoiar duas IPSS, juntamente com os nossos novos parceiros, como é o Empresas e com a Samsung. E depois temos um terceiro pilar, que é a literacia no que diz respeito a tudo que tem a ver com o ambiente, como é que nós conseguimos apoiar as empresas na transição climática, e criar também sensibilização nos particulares do que é que eles podem fazer para ter uma casa mais eficiente energeticamente e ter mais preocupados com o ambiente.
Foi nessa área que fizeram a parceria com o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável,
exatamente,
o BCSD. Como é que correu esse programa?
O programa lançámos ano passado. Houve 200 empresas que tiveram essas bolsas, e este ano voltámos a lançar. Neste momento estão abertas ainda candidaturas para 400 bolsas, e as PMEs que fizeram ficaram muito, muito satisfeitas, porque é um curso muito prático, ajuda-as mesmo resolver alguns problemas que eles têm, problemas básicos como código de conduta. É necessário ter um código de conduta para ser um fornecedor, por exemplo, de uma grande empresa. Uhum. E muitas empresas ainda estão ainda, têm que fazer uma série de coisas, quer no E, quer no social, quer no governo, e que não sabem, mesmo em termos práticos, o que é que têm que fazer. Não é, ou seja, nós não ensinamos neste curso que é necessário pôr painéis solares para poupar energia, ou é necessário pôr bombas de calor. Não, é ver com cada uma das empresas o que é que elas precisam de fazer para serem, no fundo, terem um certificado de serem sustentáveis, quer na parte ambiental, quer na parte social, programas de inclusão, de diversidade, etc., quer na parte do governo, com códigos de conduta, ética, processos transparentes, ou seja, tocamos as três áreas. Uhum. E depois, consoante o universo das empresas, vemos onde é que podemos focar mais ou não. Mas é um curso muito, muito prático.
E o inglês com o British Council?
No Portugal também fizemos muitas bolsas, abrimos... Nós, no total, apoiámos cerca de 12 mil pessoas. E, curiosamente, nós lançámos à volta de 20 programas. E, curiosamente, o programa que as pessoas mais se candidatam é ou o Excel,
uhum,
ou o inglês, idiomas de inglês.
Deixa-me perguntar só uma coisa. 12 mil pessoas
12 mil.
É considerado muito, médio, pouco, em
Nós
Portugal?
Queremos muito mais.
Certo, eu imagino que sim,
Muito,
mas eu
muito
estou a tentar
mais.
Ter uma ordem de grandeza para aquilo que é o apoio normal de uma fundação ligada à educação em Portugal.
Em termos do segmento universitário, é o que nós estamos à espera no,
Certo.
no, na parte toda de universitários que estamos a fazer. Porque nós não fazemos só cursos universitários, fazemos aqui, há um programa mesmo de bolsas e capacitação das pessoas ao longo de toda a vida. Portanto, programas de upskilling e reskilling. E, portanto, eu acho que esta parte das pessoas mais, não é só universitários, mas mais que têm que se adaptar à transformação que existe na sociedade e às suas empresas, é que tem que ser muito mais incentivado. E há muito mais procura, tem que ter que começar a haver muito mais procura de todas as pessoas para conseguirem se adaptar ao seu posto de trabalho. Por acaso, é uma das coisas que eu não falei na conversa sobre o Lego, que é uma das coisas que o Lego quer é não é só apenas lifelong learning, ou seja, temos que aprender ao longo da nossa vida, mas é lifelong love learning. E isso faz toda a
É
diferença.
o amor à aprendizagem.
Porque uma coisa é dizer, teremos um curso e depois vamos começar a trabalhar. A maior parte das pessoas não está à espera de fazer outra vez estudar outra coisa ou fazer uma nova formação. E o que o Lego incute nas crianças é elas vão estar com vontade de aprender até o fim da vida. Por isso é que eles põem love learning. E isto é completamente diferente. Para eles, aprender é uma coisa que faz. Se não aprendem, começam a ficar nervosos e ansiosos, que é o que nós queremos. As pessoas têm que estar sempre a aprender e a aprender a aprender.
Portanto, a qualificarem-se e a requalificarem-se. E neste campo da qualificação e da requalificação, têm temas novos este ano
Este
para
ano
bolsas?
vamos ter mais bolsas, mais cursos e vamos alargar muito a nossa ambição em termos de número de pessoas que nós queremos apoiar.
Mas entre
Portanto, vamos
setores,
ter.
há alguma área
Nós
que a
estamos a
Fundação
apostar
tenha
muito.
escolhido?
Não, nós estamos a apostar muito no, no, nas, na, nas formações e nas capacitação de tudo que tem a ver com STEM, portanto, com engenharias e matemáticas, porque há uma carência muito grande no mercado para esse tipo de perfis e de candidatos. E, portanto, não basta só lançar bolsas, é importante perceber o que é que as empresas precisam, que também é, e o que é que o mercado tem para oferecer e para ver onde é que está, de facto, o gap e aí nós queremos estar. Não é simplesmente abrir um leque de várias bolsas e cada um candidato
Deixa-me
acessar.
perguntar-lhe uma coisa, aqui é um parênteses breve. Quando diz o que é que o mercado precisa, está a falar do mercado português, nacional ou europeu? Porque, na verdade, hoje em dia, as pessoas que se formam em qualquer país da Europa têm uma mobilidade tão grande e obviamente, acabam por ir depois para outros países que têm salários substancialmente maiores.
Não,
Quando
também.
está, é uma carência de engenharia e de matemáticos na Europa ou só
Não,
particularmente no
acho que
mercado em
é
Portugal?
na Europa em geral, mas não se esqueça que a nossa estratégia é global. Portanto, nós sabemos, em termos de
Certo.
estratégia, os nossos cursos, há cursos lançados para Portugal e há cursos lançados pela área
Ok.
corporativa. E, portanto, há, obviamente, identificado por país onde é que são as maiores lacunas, mas depois há programas globais que vão preencher as lacunas que existem a nível da Europa e a nível global. Portanto, depois cada país pode adaptar mais ou menos em relação àquilo que temos. Nós vamos lançar muito mais este ano cursos para inglês, porque foi uma necessidade que nós sentimos e não houve bolsas suficientes para todos, do que se calhar outros países na Europa. Portanto, é adaptado a cada um dos países, mas esta específica da falta de pessoas, quer na parte das engenharias e matemáticas e inteligência artificial, é sabido que
Exato.
ainda existe.
E a maior parte destas bolsas são lançadas em parcerias.
Sim, com parcerias com
Essa
outras.
rede vossa já vai em quantos parceiros?
Nós temos parceiros nós temos mais de 50 universidades que temos parceiros connosco e nós temos parceiros a nível internacional. Por exemplo, a London Business School é um parceiro do grupo e que oferece bolsas para todo o mundo. Então temos parceiros locais e temos parceiros internacionais.
Suponho que em Espanha também, não?
Em Espanha, sim. Em Espanha e em
Madrid.
todos os países,
Certo.
sim.
Portanto, esta metodologia, diz que acaba de dizer, dos dinamarqueses, poderá ser chegar a toda a rede onde a rede global onde o Santander está presente.
A ideia é essa, vamos começar em Portugal e depois temos, obviamente, negociar com a Lego Foundation,
O
convencê-los que
alargamento,
outros
claro.
países estão no mesmo estado que Portugal. Porque, como disse, para eles foi uma novidade o estado em termos de educação que nós teríamos. Mas a minha ideia era, obviamente, existindo estes problemas sociais noutros países na Europa, existindo esta forma de nós conseguirmos acelerar a educação e pôr uma metodologia diferente nas crianças. Existindo esta possibilidade das crianças poderem amar, conhecer e aprender desde pequenos, acho que sim, acho que faz todo o sentido alargarmos ao máximo
Talvez Espanha como um
de países.
todo não tenha os mesmos indicadores, mas seguramente que há regiões espanholas com o mesmo tipo de problemas e
A América
dificuldades.
Latina?
América Latina.
Sim, a América Latina
É?
é um problema, sim. E depois, quanto menos educação temos, menos produtividade temos, depois menos produtividade, menos salários temos, depois temos uma roda. Nós estamos também a nível de produtividade, somos os países com
Certo.
menor produtividade a nível da Europa. Portanto, tudo isto, depois, se nós não quebrarmos o ciclo e não
Isso.
começarmos com a educação, depois tudo o resto vem atrás. Portanto, a educação tem que começar, é o pilar essencial para todos e tem que começar o mais cedo possível. Eu gostaria até de começar mesmo pela pré-primária e pela. Quanto mais cedo nós começarmos, melhor. E de facto, a Lego tem do 0 aos 12.
Acho que isto nos leva aqui assim para um balanço,
Certo.
não é? Do investimento do Santander na área da educação ao longo destes anos. Qual o montante e quantas pessoas terá impactado?
Ao longo destes anos de
Desde que começaram a apostar na área da educação, que já vamos em décadas, quando eu digo anos,
Sim, não, já vamos há mais de
Três
27 anos,
décadas,
sim, exatamente.
diria.
Nós já investimos cerca de 2,2 mil milhões de euros e em termos de número de pessoas apoiadas também são mais de 1 milhão de pessoas. Pessoas e empresas, portanto, no total do grupo. O objetivo no próximo ano ainda está a ser de facto definido, mas a ideia é nós continuarmos a apostar e, como eu digo, não apenas neste segmento específico das universidades, mas começarmos mais cedo.
E em Portugal.
Em Portugal, o objetivo é chegar a cerca de 100 mil pessoas apoiadas.
No, com que
Na
meta?
educação.
Em que horizonte?
Em 3 anos.
Deixa-me passar. Em nível pessoal, obviamente está à frente da fundação desde dezembro de 2021. Cumpriu agora há pouco tempo 2 anos. Imagino que esta parceria seja uma vitória pessoal, até pela
Sim,
forma como a
sim, sim, sim.
descreveu. Mas também imagino que tenha outros marcos. Já tenho o olhar posto em outros marcos lá para a frente. O que é que vê a Fundação Santander a fazer de novo, além desta parceria do Lei? Qual é o próximo grande anúncio?
Não posso dizer.
Não,
Não, mas eu.
mas as
Oh, Nuno.
entrevistas servem para isto mesmo, para
Não.
perguntar estas coisas e para lançar pistas
Oh,
sobre o
Nuno,
que é que vai
eu acho
fazer.
que se nós fizemos. Temos agora a ver a Fundação pelas lentes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós só temos três.
Certo.
Um é a educação, que é o
Certo.
número 4, educação de qualidade para todos e não deixar ninguém para trás. Segundo é o número 10, reduzir as desigualdades. Consideramos que é através da redução das desigualdades que nós conseguimos, de facto, para o elevador social. E o terceiro, para mim, é fundamental, mesmo quando acabar a agenda das Nações Unidas, eu acho que este tem que existir, que é o 17, que é parcerias.
Certo.
Portanto, aquilo que eu pretendo fazer e continuar a fazer não é inventar um projeto novo, é arranjar parceiros, como este que acabámos de falar,
Cada vez mais
que
qualificados.
estão há muitos anos nisto, que não precisamos inventar. Portanto, é trazer estes projetos que já estão no terreno
Certo.
e implementar em Portugal. E outra coisa é tentar arranjar o máximo de parceiros também dentro de em Portugal que queiram, obviamente, alavancar e crescer. Portanto, acho que o objetivo é arranjar, sermos agregadores de várias parcerias e conseguimos alavancar alguns projetos que já estão no terreno, mas não têm capacidade de crescer e alavancar, e se calhar todos juntos, eu acho que vai ser uma das grandes bandeiras da Fundação Santander, é de facto ser um agregador de várias entidades para a mesma causa. Portanto, não é, sem egos, temos uma causa, vamos juntar e de certeza que vamos fazer mais e melhor e vamos a conseguir atingir mais pessoas, mais crianças, mais professores e mais famílias em geral. Portanto, eu acho que o meu grande objetivo é, e já estou a trabalhar nisto, noutra parceria grande.
Se víssemos individualmente cada um destes três odds, em qual é que diria que o banco, que a Fundação Santander, está mais avançada?
Em termos de educação?
Educação, reduzir desigualdades e parcerias.
Educação pelo histórico que tem, obviamente que sim. Mas eu diria que nós, com as parcerias, vamos conseguir reduzir as desigualdades também, muito mais rapidamente do que sozinhos.
O Jornal Económico vai querer saber qual é, obviamente, a próxima parceria. Quando chegar o momento certo, voltaremos a falar. Exato. Mas nós estamos a chegar claramente e rapidamente ao final do nosso tempo. Eu gostaria só de tocar num ponto, que é aquele grande push que a Fundação fez em relação à programação, a incentivar o treino de código, ou pelo menos a formação em código para alunos cada vez mais novos. Qual é que é o balanço dessa iniciativa até agora? Que até vimos a Inês Lume de Sousa nas redes sociais a fazer vídeos sobre isso.
Sim, exatamente. Eu acho que é muito importante. Como
também
eu
saiu da zona de conforto para fazer uma coisa
sim,
desse.
Sim, eu estava em pânico para ir a fazer uma linha de código.
Foi surpreendente vê-la. Sim.
Eu, para mim também.
Mas foi interessante.
Eu acho que, tal como eu digo, há uma carência muito grande deste tipo de profissões. E, portanto, nós temos que formar as pessoas com 20, com 30, com 40, cada vez mais nestas áreas, mas temos que, mais uma vez, temos que começar mais cedo, que é para não acontecer isto no futuro. E por isso é que nós lançámos, fomos, no fundo, a bandeira e desta organização em Portugal, conseguir pôr dar esta facilidade às escolas de conseguirem aprender e aos professores de conseguirem ensinar código em qualquer profissão, não precisa ser professores de código, nem de matemática, nem de informática, qualquer professor pode dar uma hora de código aos seus alunos durante a semana. Portanto, acho que foi o balanço que eu faço é muito bom e nós, mais uma vez, vamos agora comunicar outros parceiros que vão entrar com o Santander.
Deixa-me perguntar-lhe uma coisa que é um pouco. Não é um bocadinho pôr as mãos contra uma barragem que já arrebentou? Nós temos inteligência artificial a programar automaticamente, temos a computação quântica que aí vem, que tem um sistema, uma forma de trabalho de programação completamente diferente daquilo que é o tradicional e o normal até aqui. A evolução tecnológica não está a ser demasiado rápida para aquilo que é os programas de incentivo à formação nestas áreas específicas?
Eu penso que não. E mais uma vez, aqui, o que nós estamos a fazer com o Code.org é exatamente criar, mais uma vez, incutir nas crianças o gosto pela programação, independentemente do programa que eles vão mais tarde vão ter que aprender. Mas eles terem que entender que é possível fazer várias coisas de uma forma muito divertida, porque a hora de código foi muito divertida, e a programação, independentemente de como vai evoluir, eles vão perceber o raciocínio, vão saber o que é que têm que fazer, vão saber que há várias hipóteses, vão saber qual é que é o caminho. Nós estamos, no fundo, incutir que eles saibam aprender a aprender. Isto é o mais importante. O que vai acontecer daqui a uns anos, 5, 10, nós não fazemos ideia. Mas se eles tiverem esta coisa de gostar de aprender a aprender, de certeza que vai correr bem. E de facto foi impressionante o que os alunos fizeram e o gosto que tiveram. Pessoas que nunca tinham feito uma programação e eram miúdos relativamente novos, e eu própria, não sou nova, mas eu não sabia nada. O gosto que foi de fazer uma linha de código foi engraçado, não fazia a mínima ideia como é que se fazia.
Inês Lume de Sousa, muito obrigado pela conversa e pelo teste que nos fez, porque de facto acabou por resultar naquilo que tinha dito, que é voltar um bocadinho à infância e lembrar das coisas que eram verdadeiramente as prioridades. Muito obrigado mais uma vez e eu convido as pessoas que estiveram a assistir a esta entrevista a poderem vê-la na íntegra nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Thank you.